Tropa de Elite. Apresentação: Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Seis e cinco na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, 7 de julho de 2025. Tá no A Metralhadora da Informação. Vamos juntinhos até as 8 aqui.
Gabriela FM,
a maior audiência de todo o sul, extremo sul da Bahia. Nossa equipe já escalada: Matheus Santos, Vini Santana, Nádia Almeida, Manuel Messias, Paulo José, Edenildo Braga, trazendo as informações do futebol. E a sua participação: 739-8829-1029. Participa com a gente, manda sua mensagem de áudio, mensagem de texto. Não vale ligações pelo nosso WhatsApp, viu? Manda mensagem, mensagem de áudio, mensagem de texto. Falar em mensagem de áudio, não mandem mensagem de áudio pro repórter Marinho Santos, não, ele tá bronca no ar. Vamos ouvir o bom dia dele nessa manhã de segunda-feira. Repórter policial mais premiado da Bahia chega chegando.
Marinho
Santos. Chegando o tempo carrancudo hoje, Scarpita. Bom dia pra todo
frio,
mundo.
Viu? Tá fazendo frio.
Uma friaca. Então deixa aí, o Beto Foguete tá debaixo da coberta no litoral sul de Ilhéus. Alô, Beto Foguete, acorda, meu filho, pra vida. Vamos trabalhar, viu? Agora são 6h07. Pedir a Deus para dar força para que nós possamos fazer mais um programa diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí. Até às 8, o palco da Enxico, da em Francisco, Scarpe.
Novo oferecimento todo especial do Atacadão do Cimento, Posto Fonseca, Remove, Contin Tintas, Gustavo Vidro Elétrico, Jal Autopeças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara. A Metralhadora da Informação está no ar. Vamos saber como é que vai ficar o tempo para esta segunda-feira. O inverno tá que tá, viu? E a temperatura caiu em todo o país. Agência Clima Tempo e as primeiras informações chegando. De acordo com a agência Clima Tempo, neste exato momento aqui, termômetros marcando 21 graus, né? O friozinho tá gostoso. Imagina, 21 graus, a gente tá sentindo esse friozinho gostoso. Imagina quem tá pegando aí 12, 13 graus, ou até, né? Ou até menos, seu repórter. 0% é a probabilidade de chuva para hoje. O céu está parcialmente nublado. São as informações da agência Clima Tempo para esta manhã de segunda-feira. Vamos então agora às manchetes que serão destaques na Metralhadora da Informação de hoje, segunda, 7 de julho de 2025.
Dois elementos à vista, guarnição do pelotão da CIPA cai no mato e deixa para trás uma espingarda Beretta.
Acidentes marcaram o final de semana na região.
E polícia militar apreende moto adulterada furtada. Rua Monsenhor Evaristo, no bairro Conquista.
Prefeitura de Ilhéus valoriza servidores da educação e firma acordo de reajuste salarial.
Fiscalização da ADAB, em conjunto com a Polícia Militar, denúncia de abate clandestino, autor preso conduzido na guarnição da PM apresentado no plantão da sétima Corpim.
Tem os bastidores da política. A movimentação do plantão policial tem evento também para o microempreendedor, seu repórter. E ainda, hein, Ilhéus elege nova presidência do Conselho Municipal de Turismo e reforça governança do turismo para o biênio 2025-2027.
E Sintrasul, sindicato dos trabalhadores na movimentação de mercadorias em geral do sul e Extremo Sul, realizou audiência pública, onde discutiu o direito dos trabalhadores avulsos.
Essas e outras a partir de agora, aqui na Metralhadora da Informação.
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia! Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho, senta!
6:10 na linda Ilhéus. Parabenizar a ação da ADAB. A ADAB, junto com a Polícia Militar, desarticulou um abate clandestino e o autor foi preso. A equipe de fiscalização da ADAB, repito, em conjunto com a Polícia Militar, foi acionada para averiguar uma denúncia sobre abate clandestino de animais bovinos na zona rural do município de Aurelino Leal. Quando chegou no local, informado, foi identificado um ponto improvisado de abate em área aberta, sem qualquer estrutura sanitária adequada, caracterizando prática de abate clandestino de bovinos, atividade que é proibida por lei e de risco sanitário elevado para a saúde pública. E durante a inspeção, foram encontrados em estado de conservação precário e expostos ao meio ambiente aproximadamente 700 quilos de vísceras brancas, estômagos, intestinos e ainda mocotós bovinos dispostos e espalhados pelo terreno. A ausência total de instalações higiênico-sanitárias e água potável. O material foi apreendido, destinado à destruição em local apropriado, conforme legislação sanitária vigente. Já o autor do abate clandestino foi conduzido na viatura da Polícia Militar, apresentado no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, aqui em Ilhéus, para a lavratura do boletim de ocorrência. Esse fato ocorreu, repito, na cidade de Aurelino Leal, no município de Aurelino Leal, que pertence à área da 7ª Corpim aqui de Ilhéus.
Repercussão, e foi uma repercussão em todo o estado da Bahia, se reporta, essa apreensão da ADAB aí, viu? É. Imagina comercializar isso aí, as pessoas precisam saber a procedência do que, né? É consumido, é comprado. Parabéns aí à iniciativa da ADAB, né, em conjunto com a Polícia Militar da Bahia. Olha, vai ter um grande evento sobre a questão do cooperativismo aqui em Ilhéus. E aí chamar a atenção, né? Você, meu amigo, você, minha amiga, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, promoverá próxima quarta-feira, agora, dia 9, às 7:30, da manhã, o encontro técnico Agenda Ilhéus, os caminhos do cooperativismo no sul da Bahia. O evento acontecerá na Faculdade de Ilhéus e contará com a participação de especialistas, representantes e cooperativas de lideranças regionais. Então, né, um abraço ao nosso querido Paulo Ganner. A gente vai estar trazendo toda a programação. Amanhã a gente traz essa programação desse evento. Seu repórter, teve acidente na saída, né, Ilhéus Itabuna, ali pertinho do Ecobaba, dois carros, né, um transformador da Coelba, poste derrubado. Teve também um acidente ontem à noite lá em Serra Grande, na entrada da Ecovila, um trecho, inclusive, depois que aquela parte da pista cedeu, é outro ponto perigoso também, quando o carro vem em alta velocidade, vai para Itacaré, sente, né, aquilo ali, o carro pode, o camarada, perder o controle do veículo, né?
Porque tem aquela, ele desce e sobe.
Desce,
né?
E sobe.
Ele entra no...
Outro ponto também é uma escuridão tremenda naquele trecho. E a gente vai falar daqui a pouquinho desse acidente. O Matheus Santos vai trazer mais detalhes desse acidente ontem à noite lá em Serra Grande. E na manhã de ontem, né, um acidente envolvendo dois veículos deixou ao menos aí duas pessoas feridas na Ilhéus Itabuna, na 415. E aí, como eu coloquei, né, o poste transformador, Tudo. Impacto, um Fiat Strada perdeu o controle, saiu da pista, foi parar em uma área de matagal. As vítimas que estavam nos dois carros receberam atendimentos no local. Equipes do SAMU 192 e eles foram encaminhados à emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. Vamos ver se a gente busca atualizar, né, o estado de saúde dessas duas vítimas. O acidente provocou a interdição parcial da Ilhéus Itabuna, o que resultou em um longo engarrafamento nos dois sentidos da pista. A polícia militar esteve no local para controlar o tráfego, que só normalizou aí após a retirada do Ford Car da via. Excesso de velocidade, que pelo impacto também você viu a situação do carro como ficou, né?
É, ali de vez em quando acontece, né?
Vira e mexe, né? Eu acho que o pessoal pisa demais no acelerador.
Porque vai descendo ali logo depois que sai da... Sobe a entrada do Vilela e aí pega aquela descida.
E aí acelera,
e aí, né, quando chega na curva já chega em alta velocidade.
É uma música da Ivete Sangalo. Acelera aí. Mais responsabilidade, tá certo? Porque o trânsito brasileiro é o trânsito que mais mata do mundo. Bom, vamos ao nosso primeiro giro então, já que estamos falando de acidente. O Matheus Santos vai trazer mais detalhes aí desse acidente de ontem lá em Serra Grande. Primeiro giro regional chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos lá então, Matheus Santos, locutor vereador Matheus Santos, aquele abraço para você, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Vamos chegando, né, seu repórter? Eita, daqui a pouquinho tem a participação do povo no nosso programa, viu, Matheus? Bom dia, chegando com as informações para esta segunda-feira.
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos, ouvintes da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é segunda-feira, é dia 7 de julho e a gente vem chegando com informações para nossa Uruçuca e também para nossa região. Robertinho Scarpita, Marinho Santos, final de semana intenso, né? Olha só, a 72ª CIPM apreendeu drogas no bairro da Passagem, em Itacaré. Durante rondas no bairro, a guarnição recebeu informações de comercialização de entorpecentes em uma rua do bairro. Ao chegar no local, os policiais avisaram indivíduos, avistaram indivíduos comercializando entorpecentes. Ao perceberem a presença dos policiais, os homens fugiram, deixando para trás uma mochila com um tablete de aproximadamente 500 gramas de maconha, 60 gramas de haxixe, pinos de cocaína, balança de precisão, celulares e uma faca. Todo o material apreendido foi apresentado na delegacia para adoção das medidas cabíveis. PM Bahia, uma força a serviço do cidadão. Robertinho, Marinho Santos, que notícia triste eu venho trazer também nesta manhã. Ontem, uma colisão entre vários veículos causa tragédia na BA-001 em Serra Grande. Na noite de ontem, dia 6, por volta das 20 horas, um trágico acidente envolvendo 6 veículos chocou moradores de Serra Grande, distrito de Uruçuca. A colisão, que ocorreu na BA-001, nas imediações da entrada da Ecovila, resultou em vítimas fatais e deixou vários feridos, entre eles o motorista de uma caminhonete F-350, que ficou gravemente ferido. De acordo com informações iniciais, a colisão teve início com um impacto frontal entre a caminhonete F-350 baú e dois carros de passeio, mas outros 3 veículos acabaram se envolvendo na sequência, agravando ainda mais a tragédia. O local do acidente é conhecido por ser perigoso, especialmente durante a noite, o que pode ter contribuído para a gravidade da situação. Equipes do SAMU e da Polícia Militar foram rapidamente acionadas e prestaram socorro às vítimas. As duas pessoas que estavam em um dos carros de passeio morreram ainda no local. O motorista da F-350 e um casal que estava em outro veículo foram socorridos em estado grave e encaminhados para um hospital da região. As circunstâncias exatas do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades competentes. E aí, qualquer coisa, a gente traz mais informações aqui no programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ainda falando sobre Uruçuca, né? Essa semana tem atendimento médico, né, na zona rural, com certeza. É, a equipe está sempre de prontidão aí. É, começa, portanto, dia 9 de julho, tá? Atendimento na fazenda, fazenda de Bal, na BR-101, próximo ao posto Lorena, dia 9 de julho. Então, o pessoal que vai receber esse atendimento, não esqueça de levar o documento de identificação e também um cartão do SUS. E também a Prefeitura de Uruçuca, por meio da Secretaria de Assistência Social e do Conselho Municipal de Assistência Social, SEMAS, convida toda a população para a 9ª Conferência Municipal de Assistência Social, que acontece no próximo 9 de julho também, no Centro de Cultura Dr. Ronaldo Vasconcelos Farias, das 8 às 17 horas. Eu sou Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Excelente semana. Até amanhã.
Um abraço para você, Matheus Santos, né? Vamos tentar atualizar o estado de saúde, né, seu repórter, das outras pessoas que acabaram sendo vítimas desse acidente e foram encaminhadas para emergência do Costa do Cacau. Eu tenho aqui o convite hoje, amanhã, 7, 8 e 9. Oficinas participativas de macrozoneamento e zoneamento, a Prefeitura de Ilhéus realizando aí. O nosso querido Zé Nasal esteve conosco na semana passada. É importante a participação de todos para discutir, né, o macrozoneamento e o zoneamento da cidade, temas fundamentais para o ordenamento territorial do município. A sua presença faz a diferença. Então hoje, a partir das 18 horas, lá no Centro de Educação, CEP Nelson Chauan. Amanhã, às 18 horas, Associação Comercial e Industrial de Ilhéus, ali no centro. E na quarta-feira, dia 9, lá na Faculdade de Ilhéus. Sempre às 18 horas, seu repórter Marinho Santos. Daqui a pouquinho, hein? Vamos estar trazendo essa notícia. A gente estava torcendo para isso, sobre a questão de se resolver, sentar e buscar, através do diálogo, uma solução para os professores. A gente viu um impasse, né, entre o sindicato da categoria, a PPI, a PLB, e também a prefeitura, o governo municipal, que vem cumprindo todo, né, o trâmite, inclusive quitando débitos da gestão passada e valorizando os profissionais, seu repórter. Daqui a pouquinho eu trago essa notícia, está no nosso site, programatropadeelite.com.br. Prefeitura de Ilhéus valoriza servidores de educação e firma acordo de reajuste salarial.
Discutiu propostas do governo, né, Scarpita, e a categoria aprovou as conquistas. Olha, tem aqui uma nota para os moradores do distrito do Retiro. O Retiro foi atendido durante solicitação deste programa com o comandante da Companhia 70, o tenente-coronel Vasco Luiz. Zona Norte de Ilhéus, Litoral Norte, Distrito do Retiro, onde tem um visual muito para lá de bonito. E a iniciativa agora da Polícia Militar, da Companhia 70, visa coibir práticas criminosas e aumentar sensação de segurança da população, dos moradores do Distrito do Retiro, através das rondas ostensivas em pontos estratégicos, além das patrulhas motorizadas, também estão sendo feitas abordagens a pessoas e veículos, como forma de prevenção e repressão a ilícitos. A intensificação das ações faz parte de um conjunto de medidas adotadas para promover mais tranquilidade nos moradores do Distrito do Retiro e os distritos vizinhos. Então, diante disso, a Polícia Militar reforça aí que vai colaborar sim com o cidadão, a cidadã do Retiro, por meio de denúncias anônimas. É essencial aí para o sucesso das operações.
Pedir o socorro aqui no Tropa, né? E rapidamente nós encaminhamos aí para o comando.
Coronel Vasco
70,
Luiz.
Tenente Coronel Vasco Luiz. Um abraço a todos da 70 e um abraço aos amigos do Retiro, né?
Já que eu tô ali no Retiro, a Ponta da Tulha, tem uma nota de desaparecimento. O nosso amigo o Floresvaldo, disse: olha, Marinho Santos, Fábio Carolino, ele é eletricista. ele desapareceu e a comunidade da Ponta da Tula está preocupada com o desaparecimento dele. E ele é de Itabuna, Fábio Carolino, eletricista.
Está desaparecido. Aí. Vamos desaparecido. No Zap Zap, espaço aberto para o povo, linha aberta para sua participação.
Aqui o povo fala.
739-8829-1029, são 6h25 na Bahia, linha aberta, hein? É, 739-8829-1029. E eu começo lá pelo Salobrinho, Dedê, acordou cedo hoje. Bom dia, bom dia. Bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Escarpita, que é Dedê do Salobrinho. Robertinho, eu fiquei feliz e liguei hoje, estou participando hoje para dizer que o carro do Fumacê passou aqui. Fiquei muito contente, não sou eu como muitos que gostam, mas só tem um problema.
Qual é o problema?
Está fraco e o vento não estava a favor aqui da casa da gente. Aqui como tem sítio ao redor, não é bom passar um pouquinho mais tarde à noite, porque... E o vento não está a favor e o lavecida ser mais forte um pouquinho. Eu agradeço porque ele passou, mas tem que estar o produto, o remédio tem que ser mais forte um pouco. Porque aqui a muriçoca não é brincadeira não. Aqui tem um reservatório da Embasa aqui, um tratamento da Embasa aqui pertinho. Pense, menino, é muriçoca mesmo, não é brincadeira muriçoca. Não, viu? Se eles voltarem de novo, que Deus abençoe que eles voltem novamente.
Tá certo, Dedê.
Pra poder nos ajudar. Um abraço e um bom dia pra todos.
Um abraço, bom dia. Grande Dedê.
Paz e...
Amém.
E bom.
Amém. Um abraço pra você. Rosa Lima, na Avenida Esperança. Bom dia, Robertinho Scarpita e Maranhão Santos. Uma segunda-feira abençoada pra gente, né? Manda um alô pra minha família Lima. Um abraço. Dona Marli tá lá no Jairi, bom dia. Tiago Santos lá no Mambap, bom dia. Nilton César, um abraço para você, obrigado pela sua participação. Meu amigo Balaio, bom dia.
Muito bom dia, tropa de elite, bom dia, Mário Santos, bom dia, meu amigo Robertinho Escapita. Que Deus possa abençoar a sua vida.
Amém, amém.
E que Deus possa continuar sempre abençoando essa empresa chamada Gabriela FM. Que Deus abençoe todos os funcionários, que vocês possam ter um começo de semana na paz do Senhor Jesus. E aproveitando vocês, vou mandar meu alô, meu bom dia para Gilson, motorista, nosso amigo secretário Gabriel. Mandar também um bom dia, um alô também para o próprio secretário de obra, o Gabriel. E mandar também um alô e um bom dia para minha amiga Rose, ali na Avenida Baitaba. Um alô e um bom dia também para Bacalhau, que continua trabalhando na prefeitura, que é um baluarte aquele homem ali.
Bacalhau,
e mandar
bacalhau.
Mandar meu alô, meu bom dia pra minha amiga Dona Edilza. E mandar um alô e um começo de semana também pra Moisés Vasconcelo. E mandar um alô e um bom dia também pra aquela comunidade dali de São Baituba, exclusivamente pra Justo Carregador e toda a comunidade do Alto do Amparo.
Valeu, Balaio. Seu Antônio é o mesmo Balaio, viu? Linha aberta pro povo.
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Aqui quem tá falando é o sensei Heraldo Rone.
Fala,
do bairro
Heraldo.
Nelson Costa, o bairro que todo mundo gosta.
Marinho
Santos e Robertinho Scarpita, e nesse programa estourado, Tropa de Elite, sucesso aqui da Zona Sul. Mário Santos e Roberto Escapita, deixar aqui um bom dia para todos aí, seus ouvintes, e dizer que Deus nos dê uma boa semana na proteção dele e que os nossos inimigos tenham olhos e não possam nos ver, tenham ouvidos e não possam nos ouvir. Um bom dia e uma boa semana para todos. Aqui falando sem ser único.
Valeu, Sansei, um abraço para você. Gilmar Costa, bom dia. Marinho Santos e Scarpita, Kleber do São Domingos, Daniel, motorista da saúde, também ligado com a gente. E para fechar essa rodada, vamos dar uma passadinha lá na Barra. Nossa amiga Cida Nascimento, bom dia.
Oi, bom dia, Robertinho.
Bom dia.
Deus abençoe vocês.
Amém, amém.
Nesse começo de segunda-feira. Graças a Deus, tá tudo bem. Estou aqui deitadinha na coberta e escutando vocês. Tá frio, viu?
Tá frio.
Um abração para todo mundo. Ficando com meus dois filhos, Guilherme, Jéssica e Danilo.
Valeu, Cida. Um abraço pra vocês. Beijão pra você. Mandar um abraço pra turma das padarias aí, a turma mão na massa, preparando aquele pãozinho. A turma do Miguel também. Dona Marizete, Feirinha do Guanabara, um abraço. Daqui a pouquinho a gente dá mais uma passada no nosso WhatsApp, 739-8829-1029. É o telefone da sua participação. Daqui a pouquinho, hein? Aceitem a Assembleia, nova proposta, atende demandas dos docentes e dos não docentes. E a Prefeitura de Ilhéus valorizando os servidores da educação e firmando esse acordo de reajuste salarial. A gente conta tudo já já. Tem mais um giro chegando, Vini Santana.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vini Santana, bom dia, bom dia, bom dia. Segundo no Tropa.
Muito bom dia, meus amigos Robert Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com o Giro Regional essa manhã de segunda-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos? Alianças e Lojas. Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. E agora vamos para a informação, pessoal, que vem direto da cidade de Ubaitaba. Porque a prefeita Gracinha Viana recebeu a visita do grande líder político e presidente estadual do Avante, Ronaldo Carleto. A visita reforça o laço de parceria de mais de 20 anos com a prefeita e também o apoio político à gestão municipal, que vem se destacando pelo compromisso com o desenvolvimento da cidade. O encontro contou com a presença do ex-prefeito de Gandu, Léo Dineco, e pré-candidato a deputado estadual, do presidente da Câmara de Vereadores, Isaac do Armandão, além dos vereadores Carol Viana, Messias Aguiar e Léomi. Secretários e assessores da prefeita também estiveram presentes. Durante a visita, foram discutidos projetos, investimentos e estratégias para continuar avançando nas ações que beneficiam a população de Ubaitaba. Bom, meus amigos, com essa informação eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, os meus amigos Robert Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com aquele apoio da Vidal Pratas. Então, se você quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas, acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. Valeu, pessoal. Uma excelente semana para todos vocês. Uma excelente segunda-feira para todos vocês.
Valeu, Vini.
Amanhã, se Deus quiser.
Um abraço. Bom dia, bom dia. Seu repórter, eu estou observando atentamente, né, a sinalização de uma chapa puro sangue do governo do estado. Analise comigo aí. O Jerônimo, o governador, parte para a reeleição. As duas vagas do Senado ficaria para o Jacques Wagner, buscando a reeleição como senador. E o Rui Costa, que já sinalizou, já bateu o martelo. Vou buscar uma vaga no Senado. Agora, como é que fica a situação do Avante, que tem aí o Ronaldo Carleto, né? O PSD do Otto Alencar e o Ângelo Coronel. Como é que fica essa situação para manter essa base unida aí?
Contar com o apoio também, né, do Ronaldo Carleto e do Otto Alencar.
É, como é que fica isso aí?
É puro sangue.
Vai ficar tudo puro
sangue?
Projeto
familiar.
Ai, 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 viu? Bom, assim, vamos pro faturamento? Vamos. O que você traz na volta?
Olha, o líder do tráfico de drogas na Bahia foi preso em São Paulo, lá em Bauru, no interior. Daqui a pouquinho todos os detalhes.
Num oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Contin Tintas, Remove, Posto Fonseca e Atacadão no Cimento, tem Tropa de Elite até às 8. Bom dia pra todo mundo, sai daí não, viu?
Gabriela FM, 33 anos.
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Bom dia, bom dia.
Marinho Santo.
A hora certa pra você tá ligado. Alô, dona Titina. 6h40 na Bahia.
Acorda pra vida, dona Titina. Acorda pra vida, viu?
Olha, Scarpe, o elemento Elvis Conceição Silva. O Grude é o vulgo dele, apontado como liderança do tráfico de drogas no extremo sul da Bahia. O quatro de espadas do baralho do crime da Secretaria de Segurança Pública. Ele foi detido no município de Bauru, interior de São Paulo, durante uma ação integrada com a Polícia Civil lá de São Paulo e de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. O Elvis Conceição Silva, o Grude, é líder de um grupo criminoso responsável por ações violentas em Porto Seguro, Eunápolis e regiões circunvizinhas. Ele também é acusado de envolvimento em homicídios e tráfico de drogas, furtos e roubos, além do roubo a uma empresa de transporte de valores em março de 2018. Outros crimes contra a vida e o patrimônio no extremo sul baiano. O quatro de espadas também é apontado como responsável por confrontos armados na região, decorrentes do seu rompimento com o criminoso André Márcio de Jesus, o Buiú, quando passou a liderar o grupo rival. O diretor do Departamento Especializado de Investigações Criminais, o DEIC, o delegado Tomás Galdino, ele explica a importância da prisão. A captura do Elvis Conceição representa um importante avanço no enfrentamento ao crime organizado, bem como na integração da Polícia Civil da Bahia com as de outros estados para expandir estas prisões para o nível interestadual. Além do DEIC da Bahia, participaram das ações equipes da Divisão de Investigações sobre Entorpecente, o DIZI, Divisão de Investigações Gerais, o DIG, do DEIC e o Grupo de Operações Especiais, o GOI. A Polícia Civil também de São Paulo também, né, chegou junto e fez essa parceria com a Polícia da Bahia. Então tá aí, tá na cana dura.
É, o baralho preso, do crime.
É o cara do baralho, o Grude. Elvis Conceição Silva, o Grude.
Vulgo Grude.
Olha, Escapita, no sábado eu fui no bairro Nossa Senhora da Vitória. Fui lá no nosso amigo Dito, lá encontrei o Beto Foguete.
Ali tem uma comida gostosa, né?
E depois, rapaz, eu fui lá no Márcio Gley, depois você vai lá.
Márcio Gley.
Ele é lá do Lava Jato, Alto Brilho, fica com o rádio ligado.
Tem um nome parecido com o Márcio Gley, que, né, o cantor lá dos anos 80.
É Márcio Gley ou Márcio Gay? Aí ele disse, não, rapaz, é Márcio Gley. Lava Jato, Alto Brilho, bairro Nossa Senhora da Vitória.
Um abraço pra tu.
Deu um grau no carro e disse, rapaz, eu vou levar o carro lá em Dito.
Olha, a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza intensificou o processo de atualização cadastral do CadÚnico após a identificação de mais de 6 mil famílias com pendências do sistema, viu? A medida visa regularizar os dados dos beneficiários do programa Bolsa Família e evitar o bloqueio, né, ou cancelamento dos benefícios pelo governo federal. A atualização, gente, cadastral é uma ação rotineira realizada diariamente ao longo de todo o ano nas 6 unidades do CRAS e também na sede da Secretaria de Assistência Social. Não há motivo para correria ou preocupação. Todos os beneficiários serão atendidos com calma e no tempo certo. O importante é manter o cadastro atualizado, que é, né, justamente de responsabilidade da Secretaria de Promoção Social, bem como as condicionalidades de saúde, de responsabilidade da Secretaria de Saúde, e o acompanhamento da frequência escolar que cabe à Secretaria de Educação, formando aí o tripé que compõe o Bolsa Família para garantir a continuidade dos benefícios, afirmou a secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza, a Sayonara Machado. Muitas famílias não realizaram e atualizaram, né? Fizeram a atualização obrigatória prevista pela portaria, que exige os dados. Esses dados eles precisam ser revisados a cada 2 anos ou sempre que houver mudanças na composição familiar, na renda ou no endereço. A família deve atualizar, né? Então é importante manter, e aí a secretaria está fazendo essa atualização cadastral contínua e sempre disponível. A equipe está preparada para orientar cada família com todo o cuidado e atenção que merece, completou a secretária. Para realizar a atualização, é necessário comparecer ao CRAS, mais próximo aí, ou à sede da Secretaria de Ação Social, com documentos de todos os moradores da residência, como identidade, CPF, comprovante de residência e renda, além de certidões de nascimento ou casamento, conforme o caso. A Prefeitura orienta que as famílias procurem o serviço com tranquilidade, evitando filas desnecessárias e garantindo que o processo seja feito de forma segura e organizada. Mandar um abraço a ele na escuta do Tropa de Elite, seu repórter, o presidente da Câmara Municipal de Ilhéus, nosso querido vereador César Porto, a Câmara que está em recesso parlamentar. Um abraço.
É, e o César Porto, que também estava lá, sábado, bairro Nossa Senhora da Vitória.
Ele é freguês ali. Viu?
Ele e aquele amigo seu da Rua da Horta.
Ah, rapaz.
César Porto, o amigo.
Cafu.
Eu
tava com Cafu.
E a esposa do César Porto.
É, Cafu é uma figura. Cafu tá devendo uma muqueca lá em Valmir, viu? Valmir também lá na Rua da Horta.
É,
né?
Cafu.
Falar o César Porto aí pra organizar essa muqueca lá em Valmir.
Cafu,
viu?
É alto astral.
Cafu, né? É uma figura, rapaz. Cafu é uma figura.
Cafu!
É Denilo Braga, tá chegando! 6h46 na Bahia, hora de futebol no Tropa. E vem aí o Arraiá do Militar, PPM, sábado, né?
Dia 11. O convite já chegou pro Tropa de Elite. Daqui a pouco a gente vai falar do Arraiá do Militar.
Nosso querido Gerson Mendes, presidente da APPI. Edenildo Braga, bom dia você, Edenildo.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. O Botafogo acertou a contratação de David Ancelotti, o filho de Carlo Ancelotti, auxiliar nos últimos anos do pai em clubes e também na seleção. Ele aceitou a proposta para ser o treinador alvinegro. As partes chegaram em um acordo neste domingo e o italiano de 35 anos é esperado no Rio de Janeiro nos próximos dias. Ele deve iniciar os trabalhos ainda nesta semana. O primeiro confronto entre Bahia de Feira e Fluminense de Feira pelas semifinais da Série B do Campeonato Baiano terminou empatado em 1-1 na tarde deste sábado no estádio Alberto Oliveira, Feira de Santana, o Joia da Princesa. Em um jogo marcado por mordida de João Grilo em Patrick, caso de racismo contra o goleiro Dejaí e a invasão de campo no fim da partida por parte de alguns torcedores. A definição de quem garante o acesso à elite do futebol baiano ficou para o duelo de volta. Após o apito final, torcedores do Fluminense invadiram o campo e partiram para a direção do árbitro da partida, Bruno Pereira Vasconcelos, contestando as decisões tomadas durante o jogo, o que exigiu a intervenção policial para evitar maiores incidentes. O jogo de volta entre os dois clubes será no próximo sábado, 15 horas, na Arena Cajueiro. Casa do Bahia de Feira, quem vencer garante a vaga na final da competição e também a tão sonhada volta à elite do futebol baiano no ano que vem. No outro jogo das semifinais, Galícia e Itabuna também terminou empatado. O jogo 0-0, jogo de volta no próximo final de semana. Na Série D do Campeonato Brasileiro, o Juazeirense bateu de Quié por 2-1 e o Barcelona do técnico Paulo Salles bateu o União do Tocantins 4-1. A equipe do Barça continua em sétimo lugar, mas agora tem 11 pontos, ganha a tabela de classificação. A primeira colocação está com Asa com 24 pontos, o Sergipe é o segundo com 18, também com 18 a Juazeirense na terceira colocação. Na quarta colocação está o Jequié com 17 pontos. No próximo domingo, a equipe do Barcelona volta a jogar no Mário Pessoa, perante ao seu torcedor. O adversário vai ser a equipe da Juazeirense. Para fechar, o esporte amador, festa no futebol de Uruçuca ontem. Os jogos das semifinais: o Comercial bateu o Goiás pelo placar de 1-0 e a AVU venceu o Bahia também por 1-0. Credenciais para as finais: Comercial e AVU. O jogo acontece domingo, 15h, no estádio Antônio Ferreira, o Ferreirão. São as informações esportivas na manhã desta segunda-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito, Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, boa semana a todos.
Valeu.
Bom dia.
Edenildo Braga, amanhã a gente se encontra em mais uma edição do nosso quadro aqui, ó. 18 horas tem Gabriela Esportiva, melhor resenha do Rádio Baiano rolando aqui na Gabi.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
E vamos que vamos para mais uma passadinha no nosso WhatsApp, linha aberta para sua participação. 10 minutinhos para as 7. Bom dia, bom dia, bom dia, Arthur Serafim, linha 1 do Tropa. Bom dia, Arthur.
Marinho Santos Carpita. Bom dia, bom dia.
Bom dia.
E agradecer a audiência de vocês aí, Eduardo Cinturinha. Achou os documentos. Muito agradecido aí a vocês. Infelizmente, uma nota triste.
Que
perdemos,
foi?
Nosso amigo conhecido como da Ginga, é Carlos Alberto o nome dele. O samba e o pacote perdeu um grande homem.
Da Ginga, nossos sentimentos aí, pessoas. Nossos sentimentos familiares.
Valeu,
e amigos.
Valeu, Marinho.
Um abraço, Arthur. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Escapista. Bom dia aí a nós aí. Marinho Santos Capiz, dá um alô aí, o Baba do Veterano retornará hoje, dia 7, às 6 horas, convocando aí todos os atletas para votar hoje.
O Baba do Veterano, um abraço, tá aí.
E aí, gente, Capiz, Marinho Santos, quem tá falando aqui é João Padeiro, gostando de mandar um alô sempre aos meus filhos Geliomar, Léo Merindo Neto, João Ícaro, Paperninha Padeiro do Alto Coqueiro, Padeirinha lá no Savoia. Seu Luiz Padeira, aqui na favelinha do Vilela. E todos os padeiros de Leus. Pra Maria, melhor cozeira de Leus.
Mão na malhada, massa, mão na Brasil. Massa.
E meu irmão Jeová. Onde você vai hoje, nesse caminhão seu? Também para o Lorde, professor Lorde do futebol aqui do Badaró. Pra Joe, aqui no Badaró. Pra Simone. Bom dia, e pra Belisco, rapaz. E também peço o Reginaldo Padeiro, bom dia,
cê tá,
bom dia.
Você tá aqui, tá, João, um abraço pra você, obrigado.
Bom dia, bom dia, bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpitti, todos os ouvintes do Tropa de Elite.
Você já é sócio do
Feliz
programa,
viu? Segunda-feira e uma abençoada semana pra nós, que
pra
Deus
todos
livre
nós.
De todo mal. Muito triste a situação do trânsito em Ilhéus, em todas as rodovias que cercam a nossa região. Isso nos mostra que devemos ter mais atenção, né? Mais atenção no trânsito. Ele mandou um alô aí pro nosso querido Walter Ecologia, que está ligado no Tropa, e a todos que estão ouvindo o programa Líder do Sul e de toda a Bahia. Forte abraço a todos.
Valeu, Marrom.
Marrom de Ilhéus.
Um abraço para você, Marrom. Quem fez aniversário ontem, seu repórter, o Aelson Parrudo, rapaz, lá no Mar de Réus. Teve bolo, teve parabéns, viu? É, Parrudo.
Depois que ele retornar das férias.
Já retornou das férias.
Já retornou. E a galinha molho pardo.
Outra, você quer outra galinha?
Outra
galinhada, rapaz.
Outra, né?
Parrudo! Comemorando aniversário, viu? Bom, seu repórter, tem convite aí? Você recebeu o convite?
Convite. A PPM.
A PPM vai ter o arraiado militar, isso?
O sargento PM Gerson Mendes já mandou o convite para nós aqui. Sargento Gerson Mendes de Oliveira, presidente da PPM Iriel, convida para o 20º arraiado militar, próximo dia 11 de junho, sexta-feira, horário 16 horas, Clube da PPM, Praia do Marciano, bairro do Malhado. Então é o seu 20º arraiado militar da 1ª Regional Ilhéus. Então 16 horas, dia 11, Clube Nayan Dimes.
Que vai fazer a festa lá, viu? Rapaz, atração Nayan massa aí.
Nayan Dimes.
E muito forró, né? Comidas típicas.
Muito forró.
Prepara aí, viu, seu repórter? Prepara o chapéu para dançar forró. Bom, tem essa nota de falecimento, né? O Arthur já trouxe aí. Notícia triste, né, seu repórter?
O samba, o pagode de Ilhéus, para a tristeza dos nossos amigos Shell Enrolamento, o Sargento Santos Silva, o Arthur Serafim, nós perdemos o da Ginga. O Carlos Alberto Batista dos Santos, corpo está sendo velado no SAF desde as 6 horas da manhã de hoje. Sepultamento previsto para as 15 horas e 30 minutos, cemitério do Basílio. Da Ginga era só festa, alegria. Era o que transmitiu o nosso da Ginga.
Nossos sentimentos aos familiares e amigos. Antes de trazer a Nath Almeida, né, com responsabilidade e respeito ao funcionalismo público, a Prefeitura de Ilhéus firmou na sexta-feira um acordo com a PPI, sindicato que representa os servidores da educação, assegurando o reajuste salarial da categoria. O resultado vem de um diálogo aberto e transparente entre o governo municipal e os trabalhadores que aprovaram a proposta em assembleia. O reajuste salarial dos professores aos profissionais não docentes, o executivo garantiu o cumprimento da tabela prevista na lei municipal 4.268, já para os professores, a gestão propôs um reajuste de 6,27% com base no piso nacional do magistério. Ambos têm aplicação a partir de junho, né? Então, já recebe aí, desde o início da gestão, o governo tem adotado medidas para valorizar o servidor público, mesmo com a atual situação financeira do município. Além dos reajustes salariais, a atual administração vem quitando dívidas trabalhistas e gestões anteriores e também ampliou o valor aí do auxílio alimentação, né? O ticket passou para R$ 700. Participaram da reunião os secretários Cristiano Carvalho, de Gestão, Vinícius Ibram, da Casa Civil, Fernando Fernandes, da Fazenda e Orçamento, o procurador-geral do município, Dr. Jorge Cajueiro, a gerente de Recursos Humanos, Elisângela Moura, o José Rios, representando a Superintendência de Comunicação, né, e os membros da diretoria da APPI. O presidente, nosso querido professor Osmar Nogueira Júnior, Nilda Mendonça, diretora da PPI, vereadora, né, o Jorge Guerrieri também, que é diretor da APPI APLB. O acordo firmado reforça o compromisso da Prefeitura de Ilhéus com a valorização profissional e a melhoria da prestação do serviço à população. A bandeira da paz, viu, seu repórter? Ficou tudo resolvido.
Região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta segunda-feira, trazendo o nosso giro regional. Eduardo Barreto vence a eleição do PT em Quaraci e consolida a força do grupo de Miltinho do Axé. Em mais um movimento que reforça a base aliada do prefeito Miltinho do Axé, o diretor de transportes de Quaraci, Eduardo Barreto, Dudu, vence a disputa pelo comando do diretório municipal do Partido dos Trabalhadores, PT. Dudu derrotou Thales Ribeiro, filho da vereadora de oposição Nara Ribeiro. O resultado representa mais uma derrota para a oposição local, especialmente para o grupo do ex-candidato a prefeito Célio do Asfalto, principal articulador da candidatura de Tales. Já na cidade de Buerarema, a Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde convidam toda a população para participar da 9ª Conferência Municipal de Saúde, com o tema Planejando e Fortalecendo o SUS no município de Buerarema. Este é o momento de escuta, diálogo e construção coletiva das políticas públicas de saúde. Será na próxima quinta-feira, 10 de julho, das 8 às 16 horas, no Líder Social. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações.
Valeu, Nath. Tchau, tchau. Um abraço pra você. Tá pintando faturamento no Tropa. A gente volta já já, viu? Até às 8, no oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, já o Autopeças Gustavo Vidro Elétrico, com Tim Tintas, Remove, Posto Fonseca, tem Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Bom dia, bom dia! Oi.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Segunda-feira
é muito melhor
com a Gabriela.
Inverno.
Gabriela.
Inverno. Por aqui, ZYC 351, 102,9 MHz. Somos nós, Gabriela FM, a maior audiência de todo o sul, extremo sul da Bahia. Amanhã gostosa de segunda-feira, inverno 2025. E até às 8, a gente segue com Tropa de Elite, oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, já o Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, com Tim Tintas, Remove, Posto Fonseca, o seu posto BR, na Ilhéus Itabuna, olha, tanques novos, combustível de qualidade, seu carro vai agradecer, viu? E também, Atacadão do Cimento, ali ao lado do Posto Fonseca, no Banco da Vitória. Vamos lá, gente, informação, prestação de serviços, sua participação aqui no número 1 das manhãs. Diz aí.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Bom dia, bom dia.
Marinho Santos.
A hora certa pra você tá ligada no Tropa, tá lá no Banco da Vitória, tá de folga. Ana, minha amiga Ana, meu amigo Javali, aquele abraço para vocês aí no Banco da Vitória, ligados no Tropa de Elite. Olha, o Sintrasul, quero parabenizar o presidente Augustão, realizou audiência pública para discutir direitos dos trabalhadores avulsos. É um sindicato super importante, sindicato dos trabalhadores na movimentação de mercadorias em geral do sul e extremo sul da Bahia. Vai ser realizado próximo dia 10 de julho, às 14 horas, na Câmara Municipal de Ilhéus, na Câmara de Vereadores. Esta audiência pública é super importante para debater sobre os direitos dos trabalhadores avulsos. É o papel da Lei 12.023, que trata dos direitos da categoria. Esse encontro também vai discutir sobre a importância do selo resgata na promoção da cidadania, na reinserção social e do reconhecimento da atividade laboral desempenhada por esses profissionais. Então, aberto ao público, o evento vai contar com a presença do presidente do Sintrasul, o Augustão, do presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Mercadorias em Geral, Conan Alfredo Souza, além de juízes, promotores e lideranças sindicais, advogados e trabalhadores das mais diversas categorias. Então, o objetivo é divulgar a lei para que empregados e empregadores tenham conhecimento dos direitos da categoria, né? Categoria, além de informar sobre a legislação em vigor para evitar que erros continuem sendo cometidos por conta do desconhecimento. Então, o presidente Citrasul alerta que a desinformação sobre a lei 12.023 é alarmante e atinge até os tribunais. Segundo ele, muitos empregados, advogados e até juízes não conhecem a fundo essa lei. Então, que colabora aí para a manutenção de práticas irregulares, sobretudo sem setores como o de bebidas, mercadorias e logística. E Ilhéus está tendo essa oportunidade de abrir o debate sobre esse tema, trazendo diversos especialistas no assunto. Então tá aí, o Citrasul é o único sindicato na Bahia que
parabéns.
Possui o selo resgate.
Parabéns aí pelo trabalho desenvolvido pelo Citrasul, viu, seu repórter? Olha, ontem aconteceu as eleições, né, para presidente nacional, estadual, dos diretórios municipais. O PED, né, do Partido dos Trabalhadores, a Camila Maltês, chapa única aqui em Ilhéus, né? Nós temos em Itabuna também histórico, a Nina Rosa foi eleita a presidenta e mais votada da história do PT de Itabuna. E foram poucas as cidades aí onde teve, né, algum impasse. Aqui na Bahia, eu acho que 100% da totalidade, viu, seu repórter? Sobre política ainda repercute um silêncio muito grande do ex-prefeito lá da cidade de Una, né? Um rombo de 1 milhão, uma emenda de 500 mil sob suspeita. Essa matéria que saiu na semana passada em alguns sites e blogs. E a gente aguarda um posicionamento aí da Câmara de Vereadores.
Já ia perguntar, cadê a Câmara de Vereadores do município de Una? Cadê os vereadores que foram eleitos pelo povo de Una para fiscalizar?
1 milhão e 100 mil reais, né? Segundo dados oficiais, no entanto, o Ministério Público ainda não, né, tem notícia. A gente também aguarda esclarecimento sobre esse repasse de 500 mil reais em uma emenda parlamentar destinado ao município pelo deputado Mário Negro Monte Júnior em 2024. O valor foi creditado ainda durante a administração do ex-prefeito Tiago Bichner, o Tiago de Dejaí, que atualmente ocupa o cargo de chefe de gabinete da Prefeitura de Una.
Prefeito 2.
De acordo com a apuração, né, do jornalista Matheus Oliver, o ex-gestor acumula uma série de irregularidades ao longo de seus dois mandatos. Entre as denúncias estão o descumprimento de ordens judiciais relacionadas ao desvio de função de servidores públicos, contratações ilegais na área de segurança municipal e um aumento superior a 300% no valor de multas pagas ao Tribunal de Contas dos Municípios em comparação aos gestores que antecederam nos últimos 27 anos, viu? O microfone está aberto aqui, disponível para os esclarecimentos do prefeito. É um volume grande, senhor.
Isso quer dizer que a Câmara está calada, está muda, está conivente?
O espaço está aberto aqui. Mandar um abraço aos amigos de Una, tem a turma que acompanha o nosso programa, né? Um rombo de 1 milhão de reais, uma emenda de 500 mil sob suspeita e o silêncio.
Cadê os vereadores
de
oposição? Não tem vereador de oposição em Una, não, esse cara?
Cadê?
Se manifestar?
Cadê?
Tem que botar a cabeça de fora e dizer, tem, tá acontecendo isso. Vem aqui no estúdio, vem aqui no estúdio da Gabriela FM, no Tropa de Elite, 6 horas até 7 horas. Dá uma entrevista pra gente, falar.
O microfone, o espaço tá aberto. O
espaço tá aqui.
O espaço tá aberto, seu repórter.
Vereador retado ou vereadora retada, só é vir aqui no... Olha, Scarpita, eu quero fazer um agradecimento. Às vezes, quando as pessoas esquecem de alguém, esqueceram de mim, aí de repente alguém lembra. Eu quero agradecer ao empresário, né, José Leite. José Leite, que é de Juazeiro do Norte, lá no Ceará. Ele que faz todos os anos uma excursão para Juazeiro do Norte. E cada ano que ele
a
vai...
A terra do Padicício.
E cada ano que ele vai, ele escolhe um profissional de imprensa, ele convida esse profissional de imprensa e eu fui contemplado, fui escolhido e estarei viajando com José Leite e toda a equipe até Juazeiro do Norte. Vou me ausentar aí do programa, porque a viagem é longa, é um dia de viagem para ir, um dia para voltar. E nós vamos lá.
É, anota na sua agenda que quando você voltar, eu também vou fazer uma viagem.
Ah, pode fazer, sim. Aí quando eu voltar, você sabe o que vai acontecer? Ah. Aí eu vou, mas eu não vou sufocar não. Nessa viagem eu vou na sexta e retorno de lá pra cá na segunda. Porque eu tenho que pagar minha promessa.
É bom você Jesus
sabe
da
minha
Lapa.
Promessa.
É bom Jesus,
bom
da,
Jesus
Lapa.
Da Lapa. Então eu vou ver Padim, Padre Cícero. E depois eu venho para Bom Jesus da Lapa, Cidade da Fé, pagar minha promessa.
Uma promessa
que fiz já há algum tempo. E Robertinho sabe que eu fiz a
vai
promessa.
Vai pagar a promessa.
E
não?
A promessa aconteceu. Bom Jesus da Lapa me ilumina
sempre.
E a Estrela d'Alva, que é o nome da minha
mãe, também. Daqui a pouquinho no Tropa de Elite, Léo elege nova presidência do Conselho Municipal de Turismo e reforça a governança do turismo para o BN 2025-2027. Bom dia. Vamos no Zap Zap.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
A sua participação no nosso programa 739-8829-1029. Linha aberta para o povo, viu? Olha, bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, Jardim Savoia. Falta terminar de fazer o acostamento em uma parte, viu? Operação Tapa Buracos na Avenida Ubaitaba, ali próximo à Oficina Gênesis. É de junto do buraco, né? De Lua e Vera, rapaz, aquele buraco. Secretário Gabriel Cerqueira. Vou levar o secretário lá, rapaz.
O buraco já é Lua e Vera.
É o buraco Lua e Vera, viu? Ele tá aqui, nosso ouvinte tá aqui chamando a atenção sobre a ponte Lomanto Júnior, né? Cada junção formou-se uma pequena lombada. Tem que raspar ali, passar um pouco de asfalto, viu, secretário? Secretário Gabriel Cerqueira. Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpito. Uma ótima semana para todos nós. Né? Por gentileza, parabenizo aí a minha esposa, Jussara Moraes. Está completando mais um ano de vida. Um exemplo de mulher, mãe, amiga, profissional e companheira. Aqui ele está dizendo, ó, o César está dizendo, ó, Ju, te amo muito. Declaração no Tropa de Elite, viu? Tá aí. Ô, Ju, parabéns para você. Tudo de bom, viu? Jussara Moraes, receba os parabéns primeiro do seu maridão César e de toda a equipe da Gabriela FM. Tem áudios. A Cida do Vilela tá aqui dando bom dia, né? Bom dia, acordar de bem com a vida é o primeiro passo para ter um dia abençoado. Verdade, viu? Ah, sempre. Vamos aos áudios aqui dessa rodada, 739-8829-1029, linha aberta para o povo. Bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escapita.
Bom dia.
Eu gostaria de pedir um favor a vocês, aqui é Luciene, aqui na Barra.
Fala, Lu.
Na rua Guanabara, que estamos com um posto aqui com a lâmpada queimada. É, o posto fica aqui de frente à casa número 250, na primeira travessa aqui do Cominho, mas é na rua Guanabara, viu?
Tá certo, rua Guanabara,
esse
ali pertinho
posto,
do Cominho.
É, ele fica na rua Guanabara,
rua logo Guanabara.
Na entrada assim da rua Guanabara, quem vem pelo lado da passarela.
Pronto,
entendeu?
Tá dado o recado.
Tem ali a venda que era de João Turiba.
São
aí,
João Turiba.
Pegando essa rua aqui, Guanabara, vê logo o posto à direita, viu?
Importante pegar o número.
Aí tá tudo escuro de noite aqui. Já tem uns dias que a gente tá com esse posto assim aqui.
Pronto, vamos passar para o Afonso aí, setor de iluminação da Prefeitura de Ilhéus, pelo lado ali do João Turimba, pela passarela do São Miguel, viu? Afonso.
Pegar o número, que o número. Afonso já vai direto, não fica procurando qual o poste. É o número
Mas
do poste.
Ela deu a dica, viu, senhor repórter? Ela deu a dica. Bom dia.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Scarpita. Uma feliz segunda-feira, meus amigos, abençoada para todos nós. Deus abençoe todos.
Amém.
Um abraço
para
vocês, aqui é Nengáurea.
Nengáurea, um beijo para você. Bom dia.
Oi, Marinho. Eu me lembro agora de você.
Lembrou?
Eu fui vizinha lá de você. Eu sou a nora de Dona Lourdes. Nós somos vizinhos. E no dia do seu aniversário, Mary me levou para me conhecer Escabita. Tá bom. Eu me lembro de vocês. Beijo, beijo, beijo. Eu amo vocês, tá bom?
Beijo, beijo,
manda
beijo.
Manda sempre um abraço pra mim. Eu estou ligadinha na FM. Tá
valeu. Um abraço. Obrigado pelo carinho. O Major R.R. Eliezer tá aqui. Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. A situação do lixo no Cururupi está, né, no aumento populacional e apenas uma caixa que não está dando conta aí em frente à Baneb. Necessita da colocação de outras caixas aí. O placar do jogo Bahia de sexta, a PPM, né, 4-1, viu? Mendes está querendo consultar seu gol no saldo. Um abraço aí. Nice, Vila São João, Nice, fala no Tropa, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho Escapitra. Como é? Continua o ônibus de carro, o carro de sede, descendo super lotado de Sambaituba. E as pessoas que os estudantes que moram na Vila São João não estão tá tendo condições de pagar esse ônibus, Marinho. Até gente que vai trabalhar, que vem muita gente, as pessoas se embolam na porta e não tem como as pessoas parar, o ônibus parar, que é super lotado. Os meninos vão pro ponto de ônibus e volta tudo para casa. A gente que vai pro trabalho não tem como ir, né? Difícil, viu? Perde aula, perde trabalho, esse carro de sete descendo de Sambaituba. É. Super lotação do ônibus, viu?
Tá certo.
É que eles fazem alguma coisa aí pra melhorar essas condições aí, né? Por a gente aí.
Alô, Sutran!
Tenha um bom dia, Marinho. Você, Robertinho, e vocês aí, viu?
Valeu, um abraço pra você. Obrigado pela sua participação. É pedir a Sutran, né, seu repórter? Ver essa questão desse horário aí. Olha, Luciene Matos, Juruçuca. Tão certo como o sol ilumina o dia, Jesus jamais abandonará o coração de quem nele confia. Alô, Cuba! Um abraço pra Cuba lá, em Uruçuca, também ligado com a gente. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Escarpita! É, Paulo César do Couto, manda os parabéns aí pro Aelso Vascaíno da Tranquilidade. Hoje é aniversário dele. Nosso querido Marcos Teles, lá no Nelson Costa, o bairro que todo mundo gosta. O Louro do Vilela tá dando bom dia também, né? Louro, manda alô pra minha esposa Iracema, estamos hoje aqui em Goiânia ouvindo vocês pelo aplicativo, um abraço. Rodrigo lá do Mamoan, também ligado com a gente. Edinaldo pedindo aqui pra informar, né, o secretário, o buraco do ponto de ônibus, da subida do Alto do Coqueiro, o buraco foi feito de serviço. É, tá vendo, seu repórter? Mas ele acha que as pessoas não esperaram secar e o buraco voltou novamente. Eu não tô acreditando nisso.
A Tarcília passou ontem, pisou no buraco. É. Ela foi por ali ontem, pelo Alto do Coqueiro. Pela subida da ladeira.
Em frente ao posto Sara, né, seu repórter? Gabriel Cerqueira, tem que botar a placa, sinalizar. A mesma coisa aqui, ó. Avenida Itabuna, quando você sai da Princesa Isabel, abriu um buraco ali, o pessoal já sinalizou hoje cedo. Passei cedo para vir para a rádio e já vi ali o buraco sinalizado. Agora, se fizer o serviço, tem que sinalizar para as pessoas não passarem, né? Esperar secar para ficar pronto. Sequinho,
tudo direitinho.
É. Vem aí, seu repórter, porque o Manuel Messias está chegando já já, hein?
Olha, Scarpa, eu espero que tenha resolvido a situação dos açougueiros do Mix Mateus de Ilhéus. Eles fizeram
cruzar os braços,
paralisação,
né?
Cobrando adicional de insalubridade, e é direito do trabalhador. Então, os funcionários do Mix Mateus, é uma paralisação de alerta no setor de açougue. Os trabalhadores estão reivindicando o pagamento do adicional de insalubridade, que é direito do trabalhador, atrasado há mais de 5 meses. Olha, um colega nosso contraiu pneumonia devido ao contato diário na câmara fria, colocando nossas vidas em risco, sem qualquer assistência da direção. Então, foi denunciado, o gerente informou aos funcionários que, por erro do setor de recursos humanos, o adicional de insalubridade não estava sendo depositado. No entanto, informou que até o próximo dia 16...
vai cair na conta.
É, o problema será regularizado, graças a Deus. E aí, os trabalhadores deixam claro que a paralisação de advertência ocorreu de forma pacífica e ordeira, que mesmo sendo filiados do Sindicato dos Comerciários de Ilhéus, a entidade não se fez presente e tampouco enviou representante gerando insatisfação.
O bom é que o dinheiro vai cair na conta.
E de desfiliação em
massa. O dinheiro vai cair na conta dos trabalhadores do setor de açougue, sim, né, de carne.
Tem que estar atuante, né? Você sabe disso.
Eu sei, sei disso, seu repórter. Bom, Manuel Messias, está chegando, é hora de mais um giro regional aqui na Metralhadora da Informação.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva, e é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço, na Avenida Itabuna 1015, em frente a Jalto Peças, no Centro Edileus, telefone 989848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E o detalhe é que os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos então trazer as informações do último final de semana aqui em Itabuna. E o Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, PT, aqui da cidade, tem nova liderança. Ontem, domingo, a militante Nina Rosa foi eleita presidente da legenda, conquistando 1.589 votos e derrotando o atual presidente Jackson Moreira. Nina Rosa foi apoiada pelo grupo do presidente da Câmara de Vereadores, Manuel Porfírio. Ela superou Jackson Moreira, apoiado por Geraldo Simões, ex-prefeito aqui de Itabuna. Meus amigos, no setor policial, três homens foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas no bairro Novo São Caetano. De acordo com as investigações, um dos suspeitos alugou dois apartamentos onde ocorria a comercialização dos entorpecentes. Durante o monitoramento, os policiais civis flagraram os homens descendo as drogas por meio de uma corda dos segundo e terceiro andares do prédio. Ao entrar nas residências, a equipe de polícia encontrou o suspeito com mais dois homens em posse de 160 carteiras de cigarros sem registro, celulares, balança de precisão e diversas porções de maconha. E transferida para o conjunto penal aqui de Itabuna no mês de junho, a ex-diretora do presídio de Eunápolis, Jonelma Silva Neres, 33 anos de idade, deu à luz a uma criança dentro da unidade prisional aqui de Itabuna. Há informações de que o bebê nasceu prematuro. Presa desde o último mês de janeiro, Jonelma é acusada de facilitar a fuga de 16 detentos em dezembro de 2024, além de responder por corrupção, envolvimento com facções criminosas e suposto relacionamento com o preso. Falamos em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva, e é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço, Avenida Itabuna 1015, em frente a Jalto Peças, no Centro de Ilhéus, e o telefone 981119848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador, e os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, 50, em frente à GAPE, Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, 841, a Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Como hoje é segunda-feira, o desejo de um bom início de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. De Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia, bom dia. Agora 7h42. Vamos lá no nosso site, programa tropadeelite.com.br. Acesse aí o nosso site, acompanhe as notícias de Ilhéus, da Bahia, da nossa região. Olha, a Polícia Militar prendeu drogas e outros materiais aqui em Ilhéus, Na manhã de ontem, domingão, policiais militares da 70 CIPM e da 68 CIPM apreenderam drogas e outros materiais no Alto do Amparo. A ação ocorreu durante uma operação conjunta entre a 68, né, e a 70. A equipe policial em inclusão pela localidade avistou indivíduos. Ao perceberem a aproximação dos militares, efetuaram disparos, seu repórter. E aí, ó... disparos de arma de fogo, sendo necessário revide. Alguns elementos evadiram, um suspeito foi alcançado durante a abordagem, foi encontrado aí, em posse do suspeito, um saco plástico contendo drogas e outros materiais. Todo o material apreendido, né, e o suspeito foram apresentados no plantão central da Polícia Civil em Ilhéus para adoção das medidas cabíveis. É brincadeira um negócio desse, é bom, não é vídeo, é tiro, trocou tiro com a polícia.
Já,
rapaz,
no bairro do Pontal, na zona sul de Ilhéus, a polícia civil prendeu dois homens com grande quantidade de drogas. Pontal prendeu dois elementos identificados como Rafael Silva dos Santos Coelho, 28 anos, e Pablo Nascimento Soares, 29 anos. Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na rodovia, no bairro do Pontal, número 139. A ação integrada foi executada por equipes da 1ª Delegacia Territorial de Ilhéus, do Núcleo de Homicídios e do Centro de Apoio Técnico à Investigação, o CAT Costa do Cacau. No interior do imóvel, os policiais localizaram R$ 6.021 em espécie, maconha, haxixe, cocaína e drogas sintéticas embaladas para venda, além de duas balanças de precisão, quatro aparelhos celulares, e ainda os investigados foram presos, autuados em flagrante por tráfico de drogas, ficando à disposição da justiça na carceragem da 7ª Corpim. 7h46.
Olha, seu repórter, sobre o acidente de ontem lá em Serra Grande, né? Os envolvidos aí, as duas vítimas que estão no Costa do Cacau, o Valnei Santos e o Robson, né? E o que morreu no local, conhecido como Jota, né? O óbito lá no local, as imagens que circularam rapidamente nas redes sociais, e o Tropa de Elite traz com exclusividade de primeira mão as três vítimas aí desse acidente, né? O Valnei Santos e o Robson, né, encontram-se internado no Costa do Cacau, e o Jota veio a óbito no local. A polícia estadual, né, Polícia Rodoviária Estadual aí, investigando ali a carrocinha puxada por um carro, depois um caminhão, e aí foram seis carros envolvidos no acidente, né? É complicado, né, seu repórter? Complicado. Vamos lá, vamos trazendo aqui a notícia.
Só que está na escuta, Scarpi?
Sim.
O investigador da Polícia Civil, Delmata, lá no Curisco, mandando um abraço para o vereador, presidente da Câmara de Vereadores de Uruçuca, o Zé Pedro, e também para o vereador Bicudo.
Gente boa, viu, Bicudo? Agora, a gente, a semana passada, nós estivemos lá, pertinho já de Itacaré, né? E a situação dessa BA-001, esse trecho de Ilhéus a Itacaré, parece que, eu não sei, seu repórter, esse apadrinhamento com essa empresa que faz a manutenção da estrada, um tapa-buraco mal feito. A estrada é danificada, né? São muitos os buracos.
Mas além da estrada danificada, tem os motoristas que a gente não pode chamar de motorista, os chofés.
Olha, eu tenho notícia aqui do Sindicacau. Trabalhadores e trabalhadoras da Barri Calibu de Ilhéus aprovam a proposta, né, da meta do PPR. Foram dois dias, né, que o sindicato realizou aí a assembleia com os trabalhadores e trabalhadoras da Barri Calibu aqui de Ilhéus. A pauta foi avaliação e votação da proposta do programa de participação dos resultados, o PPR. O presidente do sindicato, né, do Sindicacau, Ulisses Abad, iniciou a assembleia apresentando de forma clara todo o processo de negociação com a empresa. Em seguida, destacou uma conquista relevante para os trabalhadores: a reposição da inflação no valor do PPR, do programa de participação participação dos resultados. Essa vitória representa um avanço muito importante para todos os trabalhadores e trabalhadoras, e o Sindicacau segue firme na luta por mais valorização e respeito aos direitos da categoria. Após o debate, foi realizada a votação com o seguinte resultado: 149 votos a favor, 20 votos contra, um voto em branco. Total, 170 trabalhadores e trabalhadoras votantes. Resultado: proposta aprovada. O Sindicacau sempre na luta em defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras.
Praça Cairu, centro de Ilhéus. Olha, um elemento foi flagrado furtando lâmpadas da ornamentação junina. É, em plena. Um vídeo foi enviado, inclusive, à redação do Ilhéus 24 horas, registrando tudo. É, o fato ocorrido no último sábado, era 7:30 da noite, flagrou esse elemento.
Lâmpadas decorativas.
É, aparentemente em situação de rua.
Complicado, viu? Olha, falar em lâmpadas. Situação de rua, viu, seu repórter? O vereador Adilson José já anunciou quando retornar e vai propor essa audiência pública para discutir essa situação dos moradores de rua em cidade de Ilhéus. Eu estou preocupado.
É um festival de moradores de rua.
Tem muita gente, a secretária, a Sayonara Machado, já tem isso mapeado, mas tem que ser um trabalho em conjunto. É um trabalho em conjunto aí, tá certo? Claro. Não só a prefeitura, mas o Ministério Público também teve que ajudar. É uma questão de saúde pública. Eu acho que tem que ser um trabalho em conjunto para a gente resolver esse problema desse alto índice de moradores em situação de rua na cidade de Ilhéus. Você falava que gestores antigamente faziam como? Pegava, botava...
Colocava no ônibus.
Era uma Kombi ou um ônibus?
Despejava na cidade mais próxima.
É, fazia uma catança.
Desce.
Será que estão fazendo isso com Ilhéus? Que a galera chega em Ilhéus
e... jogando aqui.
É, pô, é um absurdo isso, viu?
Estão jogando aqui. Preocupado, seu Escarpita, com a questão da Zona Azul.
Também.
Qual critério que vai ser adotado pela prefeitura, para poder colocar os guardadores de veículos? Como é que vai
ficar? Se vai utilizar essa mão de obra que já está aí?
A mão de obra que já está aí tem que ser qualificada e tem que ter, passar pela polícia para ver se tem rabo preso lá, tem ficha suja na polícia, dar um check-up na justiça. Quem for vagabundo, quem for ladrão, fica de fora. Tá fora. Agora os de bem.
Tem que ser aproveitado isso aí, viu?
Tem que ser aproveitado.
A Zona Azul aprovada já e sancionada aí. Vamos lá, última passadinha no Zap Zap.
Aqui o povo fala.
Sua participação é muito importante. 739-8829-1029. Maluquinho lá em Guararema. Bom dia, Robertinho Scarpito e Marinho Santos. Manda um alô aí pra doutora Adriana Lago, dentista aí do SESC Senat. Ela só vai trabalhar ouvindo vocês, hein? Que bacana isso, rapaz. Carmen Lúcia de Bicaraí também, dando bom dia pra gente. Vamos aos áudios desta rodada aqui na Metralhadora da Informação. O povo fala. Bom dia,
Marinho Santos e Robertinho Scarpita, Creuza do Nossa Senhora
bom
da
dia,
Vitória.
Bom dia, dona Creuza.
Que Jesus te abençoe nessa nova caminhada que você vai fazer.
Vai pra lá, pô, Marinho Santos.
Que Jesus te leve
e
te entregue em paz. Que Deus te dê um bom dia pra você e Robertinho Scarpita. Que
Valeu.
Sempre Jesus esteja abençoando vocês dois.
Valeu, dona Creuza.
Rapaz, eu tô mandando esse áudio pra vocês aí, pra avisar sobre uns cachorros que tá lá no terminal urbano. Rapaz, da ruma de cachorro, no sábado de manhã, mais de umas 8:30, ia passou no seu de idade, os cachorros lançaram em cima do véio, rapaz, deu cada mordida da porra na perna do véio.
Que absurdo. Eu vou
ter as pessoas pra UPA, pra tomar a vacina. Ninguém sabe quem é esse cachorro. Vê aí, ó.
Vamos ver quem é.
Bom dia, Scarpita. Bom dia, Mario Santos. E você ligado no Tropa
de Elite,
a metralhadora do sucesso, Scarpita. Ontem foi a grande democracia dentro do Partido dos Trabalhadores. Aproximadamente 3 milhões de filiados foram às urnas para renovar os seus dirigentes. Aqui em Uruçuca, o presidente eleito é Wesley Novaes. O esporte ontem, Uruçuca pegou fogo nas semifinais. Sensacional, grandes jogos. Comercial vence 1-0 o Goiás. E o AVU venceu o Grande Bahia por 1-0. E a grande final acontece no dia 13, domingo, entre Comercial e AVU. Aqui de Uruçuca, Jorge Senagumi para o Tropa de Elite. Segue
valeu,
a audiência.
Valeu, bolinha!
Luiz Garpita e Marinho Santos.
Aqui me tá falando é George do Joia.
Bom dia, George.
Ô, Scarpita, muitas vezes penso que é abuso, mas não, a gente pedindo aí essa ajuda, essa força aí, se tem como ajudar a gente. Essa estrada aqui, velho, não tem jeito, não tem condição mais de rodar, não. Estrada aqui, da descida da pista até no Mineiro, não tem condição mais de rodar. Os carros já não tá aguentando mais. É, outra coisa, o sol já deu uma levantada, eu queria ver com o secretário aí se tem como dar essa moral pra gente, poxa, porque a gente aqui, velho, tá passando dificuldade depois de chegar com o veículo até a nossa residência.
Zé,
dá essa moral aí.
Valeu,
e dá um alô aí pra Duda da Tibina e pra Paulino aí do Iguape, Paulino que não perde seu programa.
Valeu, valeu, a turma aí do Joia do Atlântico, viu? Alô, secretário Zé Vitor, o sol segurou, vamos lá dar uma chegada aí, melhorar a situação. Olha, antes de trazer o Paulo José na sexta-feira, Ilhéus deu um passo estratégico rumo ao fortalecimento do turismo regional com a eleição da nova mesa diretora do Conselho Municipal de Turismo, CONTU, para o BN 2025-2027. A iniciativa, promovida pela Prefeitura de Ilhéus por meio da Secretaria Municipal do Turismo, a CETU, marcando a consolidação do turismo como eixo prioritário do desenvolvimento do econômico. É, tudo isso a gente sabe do potencial da nossa Ilhéus. A CONTU, reativada aí pela atual gestão, retoma seu papel como espaço fundamental de deliberação e acompanhamento das políticas públicas para o setor. Com composição partidária entre poder público e sociedade civil, o Conselho passa a ser uma instância de diálogo permanente, fortalecendo a participação social e a construção de coletiva de estratégias voltadas à qualificação do destino turístico ilhéus. A nova presidência, né, será conduzida aí por Maria do Socorro Mendonça, presidente do Instituto Nossa Ilhéus, reconhecida aí por sua atuação em prol da transparência e do planejamento participativo, ao lado do Jorge Menezes, da Associação do Turismo de Ilhéus, vice-presidente, e da Ingrid Bárbara também, né, da CETU, secretária executiva, lideranças da nova mesa diretora, tem como articulador diversos segmentos aí, né, do trade turístico, com foco na inclusão da sustentabilidade e da valorização territorial. Bacana, viu? A eleição simboliza aí o início de um novo ciclo para o turismo em Ilhéus, integrando ações locais e uma agenda mais ampla de planejamento regional. Além da reativação da Câmara Técnica do Turismo da Costa do Cacau, a iniciativa visa ampliar e discutir, né, ativamente aí melhorias para o setor, gerar empregos, impulsionar a economia criativa, posicionar o município como destino turístico competitivo, especialmente diante dos preparativos para os 500 anos da nossa cidade de Ilhéus a serem celebrados em 2034. Eu estou trazendo o Paulo José, viu, senhor
repórter? Na foto aí, Scarpita, tem o Alan, presidente do Sindicato dos Taxistas.
Estou vendo muita gente aqui, bacana, eu acho que é importante isso, né? O Jorge Lango, que tem um trabalho brilhante ali no Rio do Engenho. Muito legal. Vai lá no nosso site, programatropadeelite.com.br. Agora, no programa de amanhã, eu queria falar sobre essa questão do nosso aeroporto, Jorge Amado, dos voos, né? Principalmente ligando Ilhéus à nossa capital, e os valores das passagens aéreas. A gente não pode falar de turismo, né, e esquecer disso. Aí você vai lá, pô, vou comprar uma passagem para Ilhéus. Aí você vê o valor da passagem para Ilhéus, altíssimo. Aí eu vou fazer uma consulta aqui, vai para Porto Seguro, vai para Salvador. Aí o valor é bem abaixo da
nossa.
Você
quer ir para São Paulo, você vai para Salvador de carro ou de ônibus. E lá você voa de Salvador para São Paulo, um voo muito mais barato.
Não,
por quê?
Não queremos isso.
Por quê?
Nós queremos o voo saindo de Ilhéus com preço justo. Programa de amanhã a gente fala isso. Paulo José chegando!
Região interligada no Tropa de Elite.
A doação de sangue é um ato de amor importantíssimo. A coleta leva cerca de 30 minutos e é capaz de salvar até 4 vidas. Você sabia disso? Pois bem, procure o hemocentro mais próximo para realizar a sua doação de sangue. Bom dia, bancada! Uma ótima semana para todos. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. E olha, ontem tivemos um jogaço ali na região de Anuri, Estou falando da 4ª Copa Cacau Cima 2025, onde na final estão as seleções de Arataca e São José da Vitória. O prefeito Ferlu esteve presente lá no estádio em Anuri, ao lado do deputado estadual Ângelo Coronel. Juntos recepcionaram os prefeitos de Camacã, Paulo do Gás, professor Rodson de São José da Vitória e Orleans Mascarenhas de Jussari, além de vereadores e, claro, a população. E o deputado disse que é importante valorizar o esporte e é essencial para qualquer mandato que campeonatos como estes sejam incentivados. Deus parabéns e convidou a todos, afirmando que próximo domingo tem a grande final, que desta vez acontecerá na cidade de São José da Vitória. E claro, a gente não pode deixar de dizer do placar: Arataca 3, São José da Vitória 1. Sim, este foi o jogaço em que Arataca saiu na frente com 3 gols e São José 1 gol. Agora vamos aguardar a grande final, que ocorrerá no próximo domingo, dia 13. E tem notícia policial para você. Na tarde de ontem, um criminoso com extensa ficha policial morreu após confronto com a polícia militar no bairro Urbis 6, em Vitória da Conquista. Segundo informações da 78 Companhia Independente, os militares receberam uma denúncia anônima relatando que um indivíduo estava armado em uma residência. Ao chegarem no local, policiais perceberam que havia aí um elemento que começou a atirar contra a guarnição. Imediatamente houve revide e o homem foi baleado. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Vitória da Conquista, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Na operação, a polícia apresentou uma arma de fogo que foi utilizada no confronto. A ocorrência foi registrada no Distrito Integrado de Polícia. A polícia investiga se esse criminoso está envolvido em outros crimes ocorridos recentemente na cidade. Um homem foi encontrado morto no fundo de uma casa no bairro São Benedito, no município de Belmonte. A descoberta foi feita pelo proprietário do imóvel, que havia retornado de uma viagem de 15 dias para tratamento de saúde. Ao chegar em casa, ele percebeu um forte odor vindo de uma área externa. Ao verificar a origem do cheiro, o dono da casa se deparou com um corpo em estado de decomposição dentro de uma carcaça de um freezer abandonado no quintal da casa. Moradores locais especulam que a vítima possa ser Raimundinho, popularmente conhecido na região como Topless. Devido ao estado do cadáver, não foi possível identificar em primeiro momento os sinais de violência, o que será só determinado através de perícia, o que já está sendo feito no Instituto Médico Legal. A Polícia Civil de Belmonte investiga o caso. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Valeu, Paulo! Subiu a Serra do Marçal, depois voltou para Belmonte, terra da nossa querida Detinha do Feijão, viu, seu repórter?
Acabou.
Acabou o milho, acabou a pipoca.
Acabou o milho, acabou a pipoca. Até amanhã, se Deus assim os permitir. Tempo estourado, um abraço a todos.
Vem aí, Renatinho Bad Boy, na super manhã da Gabriela, recuperado depois de tomar aquele caldinho da dona Titinha, da mãezona aí, do nosso querido Bad Boy. Gente, amanhã vem um encontro marcado a partir das 6 no oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Contin Tintas, Remove e Posto Fonseca. Amanhã tem mais Tropa.
Você curtiu Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.